Direito do Consumidor, com André Lobato.
Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem. E hoje, na Rádio CBN, no Estação CBN, na minha coluna em Direito, nós vamos falar sobre a inversão do ônus da prova e a possibilidade dessa inversão ser automática no direito do consumidor. Pois bem, meus amigos, todos os aplicadores do direito sabem que o Superior Tribunal de Justiça é o tribunal responsável por pacificar a interpretação do direito federal. E ele já entendeu que a simples aplicação do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão do ônus da prova. E também diz que o juiz deve examinar e decidir sobre a possibilidade da inversão do ônus da prova, desde que observada a presença ou não de algum dos pressupostos genericamente trazidos pela norma com vistas, sempre a hipótese concreta que lhe é submetida. Portanto, segundo o STJ, cabe ao juiz avaliar a possibilidade de inverter o ônus probatório em favor do consumidor em cada caso. Porém, meus amigos, não é isso que está ocorrendo. Em diversas decisões, inclusive aqui no Estado, há determinação da inversão do ônus da prova apenas na sentença, ou pior ainda, no acordo, ou seja, em segundo grau, adotando a narrativa unilateral do consumidor como uma verdade absoluta. Mas, meus amigos, o que é essa inversão do ônus da prova? De forma bem simples, a regra geral do ônus da prova é determinada no artigo 373 do Código de Processo Civil, sendo que essa inversão é prevista no inciso 2, estabelecendo que o ônus da prova incumbe ao réu, quando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o próprio artigo dispõe sobre a necessidade de cautela na inversão do ônus probatório, pois ela não pode gerar a situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Devemos falar também sobre o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, em si o inciso 8º, que dispõe sobre a inversão do ônus da prova, com o objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor. Mas existem, logicamente, requisitos que devem ser obedecidos, no caso concreto, para que a faculdade possa ser exercida. Os pressupostos são os seguintes: a hipossuficiência do consumidor ou, então, a verossimilhança das alegações. Só quando presente esses requisitos é que pode haver a inversão do ônus da prova em relação ao consumirista. Quando há hipossuficiência, se trata naquela hipossuficiência técnica, ou seja, deve existir um obstáculo que impossibilite o consumidor de provar ou comprovar os fatos por ele narrado. Já o outro requisito, a verossimilhança das alegações, deve haver então a aparência de verdade na alegação por parte do consumidor. Não há necessidade para inversão do ônus da prova que esses requisitos sejam cumulativos. Porém, é indispensável que pelo menos um deles esteja presente, pois assim inverte-se o ônus da prova. O dever de comprovar o fato impeditivo do direito do consumidor será do fornecedor de bens ou serviços. Vamos a um caso prático. Situações em que o consumidor, por exemplo, narra um dano no produto que ocorreu ou foi identificado somente em sua residência, aonde somente ele presenciou, sem sequer registrar. Nesses casos, não há como fornecedor comprovar que não aconteceu o relatado pelo consumidor em sua residência. Se trata, portanto, de uma prova em tese chamada diabólica, impossível de ser produzida e sempre que não for reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Nessas situações, o consumidor será automaticamente indenizado, porque não é obrigado a provar a sua alegação. Dessa forma, então, a banalização dos requisitos autorizadores da inversão do ônus probatório acaba por incentivar, e isso deve-se tomar muito cuidado, com o ajuizamento de ações indenizatórias frívolas em relações de consumo, pois leva o consumidor a crer que está dispensado de qualquer produção de prova, bastando apresentar a narrativa unilateral para fundamentar o seu pedido. Desta feita, caros ouvintes, trago um boletim estatístico do Superior Tribunal de Justiça, que em abril deste ano tramitaram na Corte Superior mais de 10.400 ações referentes à indenização por dano moral. É certo que se trata de uma minoria e exceção, mas não há de como negar a existência de ações indevidas, decorrentes chamadas da indústria do dano moral, que causa, meus amigos, um tumulto processual em diversos tribunais do país. Desta feita, meus amigos, o STJ já vem tentando limitar essas inúmeras ações que são diariamente ajuizadas, sendo salutar o entendimento, por exemplo, do ministro Raul Araújo, sobre a indenização em relação ao consumo. Veja, os cuidados aqui devem ser maiores ou virá uma indústria de dano moral nessas circunstâncias banais. Note-se serem bem atraentes os valores das indenizações, incentivando fraudes por pessoas aproveitadoras. Não podemos ser ingênuos, diz o ministro, ignorando essas circunstâncias. Não digo absolutamente não que o presente caso se retrate de um desvio doloso, diz o ministro. Entretanto, estou projetando que estejamos incentivando fraudes futuras, caso adotemos um entendimento muito facilitador da caracterização banal de dano moral por singelas e possíveis ocorrências. Por fim, meus amigos, uma das formas de não incentivar ações infundadas de danos morais é reconhecer que a vulnerabilidade do consumidor não pode impedir o legítimo exercício do direito do fornecedor, de maneira em que, para inverter o ônus probatório, deve-se comprovar a presença de alguns requisitos, ou seja, o obstáculo para comprovação ou demonstração da aparente veracidade da alegação. E, principalmente, meus amigos, a prova deve ser possível de ser produzida pelo fabricante ou fornecedor. A nossa Carta de Direitos determina que o Estado deve promover a defesa do consumidor, mas igualmente também dispõe que é direito do litigante ser assegurado a ampla defesa e o contraditório, como os meios e recursos a ela inerentes. Assim, meus amigos, espero ter esclarecido para vocês essa questão de direito do consumidor e para saber mais sobre esse direito ou outros, vá no meu site www.endireito.com.br, assine nossas newsletter e também me siga nas redes sociais @AndréLobato em Direito. Até a próxima!